Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim olhando o mercado do boi, semana começando. Na semana passada a gente viu um descolamento aí das negociações entre mercado futuro e mercado físico. À medida que a semana foi avançando, a gente viu aí uma retomada no movimento de alta do mercado futuro. Ainda não está alinhado, existe uma certa diferença aí entre mercado físico e futuro, principalmente em termos de ação e reação, né, às informações que vêm surgindo, mas de qualquer forma a gente já consegue analisar algumas coisas, como, por exemplo, a importância do pecuarista estar com a oferta restrita nesse momento, principalmente nesse momento de grande incerteza em relação às demandas. Quem explica melhor para a gente é o Iberville Neto, da Scott Consultoria, que já está conosco, direto lá de Bebedouro. Seja bem-vindo, viu, Iberville? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O grande destaque, dá para dizer, Iberville, que é a postura do pecuarista nesse momento, é essa postura de retração que está evitando uma pressão maior nas cotações?
Olá, Alexander. Olá a todos. Alexander, em boa medida a gente tem esse cenário de preços com pressão de baixa, porque os frigoríficos estão testando frente a uma demanda incerta, mas o que tem segurado as pontas realmente é essa retenção pelo pecuarista. Nesse momento de oferta boa de pastagens na maioria das regiões, e o pecuarista segue produzindo, né? Ele não, dentro da fazenda, o impacto dessas quarentenas todas é muito menor. Então, o gado lá segue engordando, enquanto o frigorífico está sem essa disponibilidade de matéria-prima, com escalas apertadas e em alguns casos, fechando plantas e essa situação. Claro que também existe a incerteza com relação à demanda. Então, é uma associação aí de não saber exatamente o que vem adiante, com os frigoríficos também não querendo pagar mais pela arroba e o pecuarista sem pressa para vender.
Muito bem. Bom, vamos tentar entender separadamente esses cenários. Olhando basicamente o mercado nesse momento, que preços vocês trabalham e qual é o sentimento do mercado nesse momento? Tem negociação fluindo normalmente, Berbini? As escalas estão avançando?
Não, nós temos um cenário de venda mínima de boiadas, escalas apertando, frigoríficos não pagando mais, mantendo os valores, esses testes aí, testando. Vamos fazer uma evolução. A última semana começou com testes, bem maiores do que os patamares que têm sido observados. Então, os frigoríficos começaram testando 15, R$ 20 por arroba a menos. Esses valores eles não foram efetivos. Ao longo da última semana, começaram a aparecer valores um pouco maiores, mas ainda abaixo dos valores lá do dia 13, que foi a sexta-feira anterior a essa semana que ficou para trás. Então, o que que nós temos atualmente? É um volume mínimo de negócios com patamares um pouco melhores do que os observados na última semana, mas ainda abaixo do que vinha sendo observado no. Na semana anterior, no fechamento do dia 13 de março lá. E
Que
aí,
preços são esses, Gerville? Desculpe.
São Paulo, por exemplo, a gente está com R$ 188 à vista de referência para as cotações da Scott Consultoria. E aí até alguém pode comentar ou observar que no nosso informativo realmente houve desvalorizações de maneira. O movimento predominante foi de desvalorização. Mas essas desvalorizações, elas são porque houve um período praticamente sem negócios, e agora os negócios pingados que ocorrem são nesses valores que, frente ao que nós tínhamos, acabam sendo um pouco menores. Mas a pressão de baixa diminuiu frente à última semana, porque não há venda de boiadas. Essa venda tem sido mínima.
E vocês estão trabalhando com escalas de que tamanho aí, médias?
Escalas elas variam mais 3 dias, 4 dias, e frigoríficos com programações mais apertadas, frigoríficos parando e essa situação toda. Então, é um momento aí para as empresas que não redistribuem essa produção, para as empresas que têm uma ou duas plantas, é um cenário mais difícil. Isso pode, inclusive, gerar surpresas aí no que diz respeito à visão da indústria, né? Pensando indústrias possivelmente fechando portas ou dando férias coletivas, alguma coisa mais, um pouco mais drástica. Férias coletivas já têm sido observadas, claro.
Muito bem. Mas estão aumentando o número de unidades dando férias coletivas ou estabilizou naqueles números de JBS e Minerva que a gente já viu na semana passada, Ibervin?
Não, a gente, as últimas informações que nós temos são principalmente dessas maiores, que têm a possibilidade de redirecionar a produção, só que as menores, a partir do momento que elas trabalham com uma oferta de gado menor, isso sobrecarrega custos e nós temos todas as dificuldades decorrentes. Então é algo a ser acompanhado de perto. Para o pecuarista, fica a indicação de trabalhar com cautela, distribuir vendas entre plantas, tanto temporalmente distribuir essa venda, vender de maneira compassada, se for o caso de vender também, porque o momento é de pressão de baixa, se existe a possibilidade de retenção, é uma possibilidade a ser considerada, mas distribuir entre empresas também, porque quando a gente tem uma situação crítica no que diz respeito todos os setores, né, existe sempre o risco de que alguma empresa venha a quebrar, e isso, se o pecuarista tiver vendido para uma só, é um risco que ele assume junto. Então, seria uma indicação também.
Muito bem, de prestar atenção para quem ele está vendendo. Agora, vamos entender a demanda, Iberville. Demanda interna. Os frigoríficos, eles estão buscando, mas não estão fazendo questão de pagar a mais por essa arroba também, até por causa da incerteza que você bem colocou aí em relação ao consumo. Que incertezas são essas? E porque a gente precisa ficar atento aí à evolução da demanda, principalmente interna, nesse momento.
A demanda doméstica, ela está sendo impactada de maneira muito forte quando a gente foca no consumo fora de casa, né? Restaurantes, a economia tá praticamente suspensa, considerando aqui São Paulo, que é o maior estado consumidor, e isso está muito generalizado. Economia, o fluxo de pessoas, e aí a gente tem uma migração para um consumo maior das entregas, então isso ajuda a amenizar. Nós temos um efeito de alguma estocagem por parte da população, só que essa estocagem geralmente ela é mais observada em não perecíveis, então a carne também tem tido esse movimento, mas relativamente menor. Então o que a gente tem é uma economia que está mais lenta e deve ficar mais lenta pelas medidas restritivas que têm sido tomadas, e aí sem entrar no mérito se é a melhor estratégia ou não, simplesmente olhando no que diz respeito à economia. Isso vai ter um impacto muito grande no que diz respeito ao consumo doméstico. Só que, por outro lado, o pecuarista está segurando a boiada e não tem pressa para vender. Em geral, é o que a gente tem observado. A gente ainda está em março, tem mais aí um período razoável de pastagens permitindo a engorda desses animais, a manutenção desses animais, pelo menos sob uma perspectiva histórica, isso faz com que a oferta fique limitada. Essa oferta limitada, ela deve segurar as cotações e segurar o mercado do boi gordo aí, mesmo com a demanda mais calma.
Então, tem uma desaceleração da demanda que está sendo verificada, que deve ser intensificada daqui para frente, mas que por enquanto está sendo equilibrada pela retração da oferta, certo?
Isso, é o que nós temos observado, e as expectativas, daí, claro, alongando essas expectativas, nós já temos todas as dúvidas da duração desse surto, dessas medidas de contenção, né? Então, isso já afeta, e pensando que isso se restringe a alguns meses e não haja uma quebradeira geral, no segundo semestre nós temos um gado de confinamento que não tem oferta de reposição atualmente, milho caro. Então, pensando lá adiante, caso esse cenário se restringe a um horizonte não muito distante, existe esse ponto positivo aí para a precificação do boi. Só que a cada dia que passa, o cenário de economia doméstico ele fica mais demanda mais atenção. Porque as empresas paradas precisando pagar funcionários, tudo isso gera uma possibilidade de empresas fecharem as portas e aí o desemprego aumentar. Inclusive, existem expectativas nessa linha. Então, com toda cautela, para falar do médio prazo, tem essa questão de muito possivelmente um cenário de confinamento menor no segundo semestre. Até
Cenário
fugir
do
um
segundo
pouco
semestre.
do nosso horizonte aqui.
Cenário do segundo semestre pode ser positivo, mas depende do prolongamento ou não, desse momento que a gente está vivendo de confinamento, de quarentena. E demanda externa, Iberville, o que que está acontecendo? As exportações estão fluindo normalmente, os compradores estão ativos no mercado, a China realmente voltou a comprar, enfim, a demanda externa pode ser uma saída para essa desaceleração interna que pode vir a acontecer?
Alexander, nós, com o patamar cambial, é um ponto importante, as exportações são um ponto importante, mas a gente tem também uma crise ainda mais grave do que nós temos observado nas Américas aqui, na Europa, que hoje é o epicentro dessa situação. China, que é o nosso grande comprador, está voltando, a economia está voltando a um ritmo, então as apostas continuam na China. E essa ausência da Europa, essas compras da Europa mínimas, elas acabam gerando pressão de baixa por outros compradores, no caso Rússia, Oriente Médio, acabam testando valores menores, também alegando questões relacionadas ao próprio petróleo, a situação de petróleo em baixa. Então é uma associação de fatores que é difícil a gente ponderar o que está sendo mais afetando mais. Mas em linhas gerais, o que nós temos de números até não a última semana, a semana prévia, nós temos volumes bons de exportação e agora vamos acompanhar o que aconteceu na última semana e o que vai acontecer nessas próximas semanas. Em linhas gerais, nós temos compradores buscando gerar alguma pressão, o que também não é muita novidade. A Rússia, de tempos em tempos, surge com alguma novidade. Nesse caso, eles têm, inclusive, um motivo bom, que é essa queda do petróleo, considerando que Rússia é um grande produtor de petróleo. E, por outro lado, nós temos China gradativamente voltando ao jogo aí. E lembrando que tem a lacuna de proteínas gerada pela peste suína africana, que acabou ficando em segundo plano dentro desse contexto atual, mas não é porque tem se falado menos que surgiu carne de suína lá. Eles continuam com essa lacuna forte, e mesmo com uma economia chinesa sentindo, a gente acredita que haja espaço para bons volumes de compra do país.
Pois é, mas isso ainda não está confirmado. Está aos poucos acontecendo, mas ainda não é uma compra como a gente viu no final do ano passado, né, Iberville? Da China.
Não, aquele momento súbito, à espera do Ano Novo Chinês, houve também uma associação de fatores ali, a cadeia se estocando para o Ano Novo Chinês, que o Ano Novo Chinês acabou ocorrendo ali bem na época do estouro pelo menos da divulgação maior do coronavírus. Então acabou que esse consumo ficou mais calmo, então os estoques para o ano novo chinês, eles acabaram ficando lá e têm sido utilizados. Então talvez a força que nós tivemos de demanda chinesa no segundo semestre, talvez isso seja um pouco mais espaçado, mas a tendência é que haja necessidade também de recomposição de estoques nos próximos meses, mesmo com uma economia mais lenta, que a China vai sentir a situação do coronavírus como o mundo inteiro.
Agora, quando você coloca que Oriente Médio e Rússia estão tentando negociar valores diante de uma nova realidade do mercado, né, agora com o coronavírus, com essa pressão no petróleo, principalmente no preço do petróleo, isso significa uma redução das compras ou só uma tentativa de renegociar os valores sem interromper demanda, Iberville?
O que nós temos de informação até o momento dos agentes é que eles estão brigando um pouco mais nos preços e isso é em decorrência dessa situação de queda na receita, ou pelo menos queda no barril do petróleo, que queda na receita. No caso da Arábia Saudita, eles estão aumentando a produção, então tem esse balanço. No que diz respeito a volumes, a questão é mais relacionada à União Europeia, que a União Europeia, por sua vez, já não é o nosso principal cliente há algum tempo, né? Então, dentro do nosso contexto, ela tem servido mais de desculpa para outros compradores tentarem valores menores e seguirem na briga comercial.
Muito bem. Só para a gente encerrar, o que que a gente pode passar de mensagem para o pecuarista que está nos ouvindo agora, Bervilho?
De mensagem, eu acho que o pecuarista, dentro dos setores que a gente tem observado, ele é um dos que está numa situação relativamente mais confortável. E é claro que entre muitos aspas, né? Mas a fazenda, ela segue girando e o gado segue engorda. A gente tem que lembrar que tem uma seca que vai chegar em alguns meses. Isso, então, sempre se programando, não achando que vai ter pasto para sempre, mas isso permite que ele faça, seja a programação de uma suplementação mais intensiva ou seja a venda mais compassada, permite que ele trabalhe isso. Só que, por outro lado, a gente também tem a dúvida relacionada ao consumo doméstico, que existem expectativas das mais variadas. A gente, quando abre o leque de projeções, a gente tem gente chutando para todo lado, e eu digo chutando sem medo de estar sendo injusto, porque a partir do momento que fontes boas dizem em direção opostas, a gente tem uma coisa muito muito incerta, e é assim que o cenário atual, a gente não tem uma expectativa clara, tanto no que diz respeito à progressão do surto. Consequentemente, a gente não sabe exatamente quanto tempo vai ficar parado e não sabe exatamente quais os efeitos que essa situação, que as medidas de contenção econômica, de recuperação, de estímulo à economia vão ter. Então, isso não é para gerar um temor, mas é para a gente manter a possibilidade dessa situação econômica ficar mais crítica do que a princípio parece. Por outro lado, caso toda esse cenário aí de surto se desenrole em um cenário um pouco mais otimista, a gente volta talvez a projeções um pouco melhores no que diz respeito ao consumo doméstico.
Muito bem. Quem sabe logo, logo tem aí um remédio, uma solução mais rápida de tratamento aí, enfim, isso muda os rumos desses cenários mais pessimistas que a gente tem ouvido por aí, né, Iberville?
Muda completamente, Alexandre, porque a partir do momento que a gente diminui o risco à população de risco à população de risco, mas se a gente pegar os grupos de idosos com doenças e esses grupos tiverem um risco de mortalidade menor, aí a gente começa a falar de uma gripe. Aí a gente começa a falar de algo que, se disseminar e não gerar mortalidade, acaba o problema, entre aspas, mas a coisa muda completamente de figura. A grande preocupação é para essa população de risco que tem gerado essas mortalidades altas que a gente acompanha nos outros países e torce para que seja a menor possível mundo afora.
É isso aí. Meu amigo, obrigado, viu, pela sua participação aqui conosco, disponibilizando uma parte aí do seu tempo para trazer a sua mensagem, falar um pouquinho sobre essa situação que a gente está vivendo de uma forma inédita, não só no Brasil como no mundo, né? E, claro, mostrando que o agro não parou, né, Iberville? Bem ou mal, as coisas estão acontecendo e que as negociações elas vão se firmando aí e tomara que a gente tenha tempo suficiente aí para manter essa condição de, pelo menos no agro, a economia tá firme, tá rodando e tá trazendo aí essa possibilidade de abastecimento, de condição satisfatória de atendimento aí à população. Obrigado por
Sim.
enquanto.
Obrigado, Alexandre. Um abraço a todos e vamos acompanhando de perto.
É isso aí. Grande abraço para você, meu amigo. Até a próxima.
Um abraço, até mais.
Muito bem, vamos checar os preços, vamos ver como estão as negociações. E eu começo mostrando para vocês lá na B3, Mercado Futuro do Boi, para março, R$ 195, hoje caindo um pouquinho, 0,51%. O abril sobe muito pouquinho, 0,08% a R$ 178, e o maio perde um pouco mais forte, 1,09% de queda a R$ 177,55. Lembrando que o maio chegou a se aproximar ali dos R$ 180 por arroba. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Ah, deixa eu só passar um indicador. Volta para mim, Pedro, só para eu passar um indicador CPEA, que na última sexta-feira fechou a R$ 197,85. Na semana passada, uma semana mais otimista, recuperação das bolsas e tal, voltando a se aproximar, portanto, do patamar dos R$ 200, 4,54 pontos percentuais de alta. Vamos ver como o indicador vai se comportar no dia de hoje. Lembrando que o indicador sempre se encerra, é fechado após as 6 horas da tarde. Sempre que lá no CPEA eles divulgam os números, a gente aqui no Notícias Agrícolas disponibiliza esses números para que vocês possam acompanhar. Daqui a pouco tem mais informações. Continue com a gente.